Fala pessoal, aqui é o Júlio, bem-vindos a mais um aulão, né? Eu tava geralmente fazendo em lives, mas essa semana não deu e eu acho que esse formato também eu acho que fica um pouco melhor tanto para mim quanto para vocês, certo? Então, nesse aulão de hoje eu quero trazer para vocês abordar sobre a dieta cetogênica e essa questão de emagrecimento, né? Uma dieta bastante conhecida por aí, bastante promovida por alguns gurus do emagrecimento, certo? Então, nesse aulão de hoje, eu vou falar o que é essa dieta cetogênica, para que serve, se ela é, ela será que ela é uma estratégia boa para emagrecer, é viável, e para quem está associando isso a alguma prática esportiva, quais são os efeitos que ela pode causar, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou Júlio Miranda, sou personal trainer e nutricionista. E aqui eu te dou dicas sobre emagrecimento e também como ter um estilo de vida saudável de uma maneira um pouco mais leve, falando um pouco sobre exercício físico e sobre nutrição. Bom, a dieta cetogênica ela vem porque há uma restrição aí bastante grande de carboidrato. Então, quando a gente faz uma restrição mais severa de carboidrato, tá? Nosso corpo ele produz uma substância chamada de corpos cetônicos e aí a gente entra num estado que se chama de cetose nutricional, tá? Daí é o termo dela ser chamada aí de cetogênica. Então, a partir disso, nosso corpo ele vai produzir energia desses corpos cetônicos que vêm são formados principalmente aí pelo consumo de gordura, tá bom? Então, uma composição da dieta cetogênica para você ter uma noção. Ela fica aí em torno de 5 a 10% de gordura, tá? Ou até 50 gramas por dia, tá bom? De proteína, eu não vou botar por percentual, vou botar por grama por quilo. Então, é uma dieta aí hiperproteica, tá? Uma dieta bem rica em proteína. Fica aí 1,8 a 2 gramas por quilo. Por quilo de peso corporal, beleza? E todo o resto vem de gordura aí. Aqui a gente pode botar em porcentagem que fica entre 70% a 75%. Essa é a mais, essa que se utiliza assim na prática clínica. Esse é um tipo de dieta aqui, já pulando para o segundo tópico, né? É um tipo de dieta que ele foi feito e os estudos e toda essa aplicação ela veio de uma prática, uma intervenção que se faz para pacientes com epilepsia refratária. Para quem não sabe, epilepsia é aquela é uma condição em que o paciente ele passa a ter convulsões, né, ao longo do dia aí, e isso acaba atrapalhando a qualidade de vida da pessoa, mas que tem tratamento, certo? Mas algumas pessoas elas não respondem bem à medicação, principalmente aí crianças, pacientes mais jovens, elas podem ter uma certa, digamos, resistência aí à medicação e aí faz sentido trabalhar com esse tipo de dieta e viram que os pacientes que fazem esse tipo de dieta eles tinham uma melhora bastante grande nas crises de convulsão, tá? Associado aí, claro, ao tratamento medicamentoso. E aí veio essa ideia de se extrapolar esse tipo de dieta para a questão aí de saúde, pro emagrecimento. Sendo que na cetogênica aplicada para pacientes com esse problema, né, com epilepsia refratária, ela tem ainda mais gordura, né, chegando a 80 a 90% aí das calorias totais. Beleza? Então, assim, a gente também pode falar sobre, voltando agora, esse estado de cetose, ele leva em média de 2 a 10 dias para você entrar, né? Deixa eu botar aqui. Então, ele leva de 2 a 10 dias para você entrar nesse estado de cetose. Então, e é um tipo de dieta também que não dá para você quebrar, não dá para você consumir mais um pouquinho de carboidrato para você ter aqueles momentos de socialização, né, durante o final de semana. Por quê? qualquer quantidade de carboidrato que você vai consumir a mais, então isso vai tirar do teu estado, desse estado de cetose, que é imprescindível aí para que a gente para que você realmente esteja fazendo essa dieta, ela cumpra o teu papel, tá bom? Além disso, a gente pode também acelerar a entrada nesse processo, então pode-se adotar aí um período de jejum na primeira semana, por exemplo, para a pessoa entrar um pouco no estado de cetose mais rápido. E também pode-se fazer um monitoramento desse estado através de um teste de urina. É um teste simples que você compra na farmácia, tá? Na minha pesquisa aqui que eu fiz, ele fica em torno de entre 30 a R$ 100, mas é num valor que é tranquilo, assim, é um valor acessível. E aí, através desse exame, ele tem uma fitinha lá e através da você urina, né, geralmente no período da manhã, tá bom? Ou após o jantar. Você urina e, de acordo com a coloração na fitinha, ele vai te dar a quantidade aí do teu de corpos cetônicos presente na urina, e aí você vai ter uma noção se tá ou não, que é mais interessante ainda fazer esse monitoramento, tá bom? Então vocês já podem ver por aí que ela exige um pouquinho mais de cuidado, e daí não ser uma dieta de tanta adesão assim, justamente por isso. Primeiro, pelo baixíssimo consumo de carboidrato, e por essas questões aí de você precisar monitorar para você ter certeza se está em cetose ou não. Mas mais para frente eu vou explicar melhor para quem poderia, quem pode, se quiser testar esse tipo de dieta, certo? Então tem essa questão do monitoramento, tá bom? Então aqui, para que serve, eu já falei, tá? Para quem serve, né? Para que serve, que é tratamento de pacientes com epilepsia. E aí, Júlio, e para emagrecimento? Como é que é aí? Ela realmente é boa? O que que a gente pode falar? Olha, para emagrecimento, tem se visto o quê? Que quando se faz uma dieta cetogênica e uma dieta normal, e ambas têm a mesma restrição calórica, as duas aí vão fazer com que você emagreça, certo? Não vai ter um resultado superior do que a outra, porque você está consumindo mais gordura, enfim, como dizem por aí, certo? Ambas vai ter um resultado semelhante. O que é que você poderia fazer, para quem eu poderia recomendar, né? Por exemplo, ela vai entrar aqui como alternativa para uma pessoa que já faz uma alimentação low carb, né? Já tem uma alimentação com pouco carboidrato. Não é interessante você fazer essa restrição do carboidrato de uma pessoa para quem já tem um consumo, está com a dieta descompensada, digamos assim, uma alimentação desequilibrada, e quer testar essa restrição toda de carboidrato. Não é necessário, tá? Porque você vai passar mal. Tem alguns efeitos colaterais esse tipo de alimentação, como cãibra, dor de cabeça. Que mais? Você pode sentir uma certa, um pouco de fadiga, tá bom? Isso vai acontecer durante a fase de adaptação. Isso não é para sempre, esses sintomas, certo? Mas ele leva aí de 1 a 3 meses para você se adaptar a esse estado de cetose e conseguir aí eliminar um pouquinho os sintomas. Aí vem outra desvantagem. Será que seria interessante mesmo passar por tudo isso para ficar aí 1 a 3 meses aí se adaptando a esse tipo de dieta para perder peso? Teria que se analisar, né? Cada caso é um caso. Eu geralmente eu nunca passei essa dieta. Não, acho uma alimentação de baixíssima adesão, tá bom? Bem complicado aí do paciente manter, já que você tem que estar em estado de, como eu falei no início, você tem que estar em cetose sempre. Então não dá para você dar aquela furadinha no final de semana, porque se você furou, você saiu da cetose. Então a proposta aí, você já não está fazendo uma dieta cetogênica, certo? Mas, como eu falei, ela pode ser uma alternativa, né? No leque de alternativas de estratégia nutricional que a gente tem, ela pode ser uma alternativa viável, sim, se você para quem já tem uma restrição, fazer uma restrição progressiva de carboidrato, para quem já faz uma e não está vendo um tanto progresso assim. Claro que no processo de emagrecimento, conforme você vai emagrecendo, teu corpo ele vai se adaptando metabolicamente, então isso é extremamente natural e naturalmente você vai respondendo cada vez menos a intervenção, né, a estratégia, que nem no treino também. A gente às vezes tem que manipular lá as variáveis, né? A gente tem que estar aumentando a carga, reduz o intervalo, aumenta o intervalo, utiliza outro método de treino para ver como o corpo vai responder. Enfim, na nutrição tem essas mesmas coisas, certo? Então poderia ser interessante sim para quem já faz uma restrição. Aí tem outra também desvantagem. Para quem faz atividades de alta intensidade, por exemplo, um praticante de CrossFit, uma pessoa que treina musculação, ela não seria tão interessante assim, embora tenha artigos assim mostrando que atletas de ginástica, por exemplo, já utilizaram esse tipo de dieta e não tiveram uma piora drástica da performance. Mas assim, como eu falei, na período de adaptação, você vai ter sim uma queda de rendimento, que pode demorar de 1 a 3 meses. Então, será que isso é vantagem? Seria vantagem você ter uma queda nesse rendimento para você talvez emagrecer? Então, para mim, não faria muito sentido. Para outro fator também, teve um estudo recente que apontou que para praticantes desse tipo de treinamento resistido, né, CrossFit, musculação, ela parece favorecer uma maior perda de massa muscular. Certo? Então, também é interessante. A gente está falando de emagrecimento, a gente quer que a massa muscular ela fique mantida e a gente tenha a maioria dessa perda aí da massa corporal venha da gordura, certo? Então, também não conta a favor. Já para quem pratica esportes de endurance, ciclismo, corrida, natação, triatlo, esse efeito aí na perda de massa muscular não foi tão grande e pode ser talvez interessante para esse tipo de praticante, né? Nos períodos em que, no período que a gente chama de base, é no período em que a pessoa ela tem um maior volume de treino e uma intensidade menor, tá? Então isso pode ser legal nesse período, porque pode favorecer as adaptações fisiológicas que vão ajudar essa pessoa a correr melhor. Então nesse período pode ser interessante, conforme a periodização, o planejamento de treino foi mudando, os treinos foram ficando mais intensos e aí vai adicionando um pouquinho mais aí de carboidrato nessa alimentação para fazer com que a pessoa tenha um rendimento também bom no treino, para que esse treino, a soma dos treinos, né, eles rendam aí a adaptação desejada e a pessoa tenha um progresso, uma evolução durante esse treinamento. Tá bom? Então, para concluir aqui, eu preciso deixar claro que a cetogênica ela é uma alternativa, mas não uma regra para quem quer perder gordura. Ela não vai te oferecer um resultado melhor. Talvez assim, se você, não generalizando, né, talvez uma pessoa que tenha feito, faz uma low carb ali tradicional e fez uma cetogênica, possa ter uma resposta legal e emagrecer. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, assim, ela por essa restrição dela ser maior, você vai ter uma perda de peso maior no início, mas não é uma perda de gordura, é uma perda mais de líquido, né? Você acaba desinchando mais por causa dessa restrição de carboidrato. Carboidrato ele acumula mais água. Tem a questão da insulina também, que ela reduz, a insulina retém sódio, então isso retém menos líquido no teu corpo, você acaba eliminando mais líquido. Mas quando a gente vai ali para o longo prazo, a gente vê que a perda de quem faz cetogênica e quem faz uma dieta normal são semelhantes, certo? É importante entender assim que não super hipervalorizem a alimentação, porque ela é uma parte do teu estilo de vida. Para você ter um emagrecimento, ter uma perda de gordura, você não precisa só comer bem, você tem que treinar bem também. Então é necessário você avaliar: será que é melhor? Eu preciso mesmo fazer toda essa restrição de carboidrato, ou compensa mais eu fazer um treino mais intenso, ver como é que está meu treino, será que eu estou treinando direito, na intensidade adequada? Será que se eu mudando, eu não mudando o treino, meu plano de treino, agora será que eu também não vou ter uma resposta bacana sem ter que restringir o carboidrato? E até eu tenho que comer, consumir mais um pouquinho de carboidrato para poder treinar melhor e conseguir emagrecer mais e quem sabe até ganhar massa muscular e perder gordura. Então tem que se ver isso. Você tem que pensar também como é que tá teu sono. Você consegue dormir o suficiente para você? Seja você uma pessoa que precisa dormir pouco, seja você uma pessoa que precisa dormir mais. Então precisa se avaliar isso também no teu estilo de vida. Eu já falei aqui, eu acho que várias vezes, pessoas em privação de sono, ou pessoas que não dormem o suficiente, elas têm uma tendência muito maior de acumular gordura e de perder massa muscular. Então isso atrapalha também no processo todo. Como é que está teu nível de estresse no dia a dia? Tá bom? Então estresse ele é um gatilho, ele pode também atrapalhar teu sono e o sono gerar um aumento no teu nível de estresse e assim sucessivamente, tá? Então fica um ciclo infinito se você não gerenciar isso. Então não é só a gente olhar para a alimentação de forma isolada. É você olhar para tua rotina como todo e analisar o que é que faz sentido. Mais uma vez, a cetogênica ela é uma alternativa, tá? Pode ser utilizada, sim, pode ser, mas eu particularmente não gosto muito. Talvez aí em casos isolados pode ser interessante utilizar ela, certo? Talvez para um indivíduo que esteja aí no platô, que já está na restrição de carboidrato, esteja no platô, então vamos testar uma cetogênica, ver como você responde. Mas ainda assim tem a questão da performance do treino, então tem que ver qual a modalidade que ele pratica, como é que vai ser a performance, enfim. Então ela é uma alternativa, não é superior nem inferior às outras que você faz. Outro ponto importante, para você perder gordura, eu acho que vocês complicam demais o processo. Faz o básico. O que é o básico? Todas essas dietas que tem por aí, seja lá o nome que for, vigilante do peso, cetogênica, low carb, jejum intermitente, dieta da zona, enfim, paleo, todas elas têm restrição de calorias. O que você precisa para perder gordura é restrição de calorias. Todas elas, de um modo ou de outro, elas vão fazer com que você consuma menos calorias. Então não se preocupe em fazer a dieta X, Y, Z. Se preocupa em restringir as calorias que você consome. Júlio, como é que eu vou fazer isso sem calculadora? Eu não tenho noção. Simples. Se você está com uma alimentação totalmente desequilibrada, né? Você está consome muito doce, consome muito arroz, muito macarrão, fast food, enfim, muito alimento industrializado, biscoito. Ao longo de todo o teu dia, se você naturalmente você começar a introduzir mais frutas, mais legumes. Por exemplo, se teu café da manhã você come dois pães com manteiga e um copo de café, o que é que você poderia fazer aqui para ter reduzir caloria naturalmente nessa refeição? Consome um pão, adiciona algumas frutas, mantém o café, que você já consegue reduzir legal. Ou deixa só meio pão, né, meia torrada. Você pode consumir uma mamão com aveia e o um copo de café, ou até mesmo um suco verde, que você já consome vários nutrientes ao mesmo tempo e também pode ser legal para a saciedade. E aqui eu esqueci da proteína, né? Então aqui você poderia adicionar dois ovos mexidos. Não tem muito segredo, galera. No almoço, salada, principalmente aí coloca metade do prato de salada e a outra metade você complementa com a proteína, o arroz e o feijão. Então só nisso você já consegue melhorar bastante e reduzir as suas calorias. E aí é só você dar tempo ao tempo que aí você vai emagrecendo, tá? Um outro ponto importante, eu tô fugindo um pouquinho, né, da conclusão, mas aqui são pontos que eu acho importante mencionar. E essa questão do peso, perda de peso rápido. Júlio, eu quero perder rápido. Olha, se você é o tipo da pessoa que está querendo reduzir o percentual de gordura, recomposição corporal, né, como a gente chama aí, querer ganhar massa magra, perder gordura, essa perda de peso rápida vai acabar com tua massa muscular. Você vai correr o risco de perder muita massa muscular nesse processo, porque você vai fazer uma restrição severa por causa disso. Vai perder gordura? Vai, mas vai perder muita massa muscular também nesse processo. Então, não é interessante. para quem é que precisa realmente perder massa muscular rápido? Uma pessoa que está no estado de obesidade. Tá, pesquisas mostrando por aí que quando a gente, esse tipo de pessoa que está em obesidade, aí até obesidade de graus mais altos, né? Júlio, como é que eu sei que eu estou em obesidade? A obesidade, então, você faz pelo teu IMC, pelo teu índice de massa corporal, né? Como é que eu acho isso, Júlio? Simples. Só vai procurar na internet. IMC. Como calcular o meu IMC? Tem vários sites que fazem isso. Você colocou se ele der maior ou igual a 30, você está com obesidade, tá? Claro que também se é preciso olhar se você for uma pessoa muito musculosa, né? Ele não faz sentido utilizar esse parâmetro, tá bom? Mas para pessoas normais, beleza. Deu maior que 30, então pode ser interessante aí fazer uma restrição mais severa, certo? Para você ter uma perda de peso mais rápida e isso possibilitar que você tenha uma manutenção dessa perda de peso maior, certo? Claro que isso você não é legal você fazer sozinho, né? Sem acompanhamento. É legal você ter acompanhamento de um médico, de um nutricionista, de um personal, se você puder. Tá bom, de um psicólogo também para lidar com questões de ansiedade, estresse que geram um gatilho para você comer mais. Então, quando a gente fala de obesidade, o problema é muito maior, é uma doença, né? Tem que olhar por esse lado. E aí tem essa questão. Mesmo se você tem uma perda de peso, você tendo uma perda de peso rápida nesse processo e você conseguir depois, sei lá, talvez você reganhe 5, ainda assim você está no lucro. Beleza? Você tem a 100, perdeu 20 e ganhou só 5, tá ótimo, conseguiu manter. Então, é isso que algumas pesquisas têm visto, que nessa população pode ser interessante sim essa perda, essa restrição maior no início, porque parece estar associada com a maior manutenção do peso perdido aí ao longo prazo. Beleza? Então, para fechar agora de vez, a cetogênica não é necessária para você emagrecer, tá? Não é melhor que qualquer outra dieta, é uma alternativa. Ela pode comprometer a perda de massa muscular, potencializar a perda de massa muscular se você for uma prática de musculação, de CrossFit, certo? E também pode prejudicar o teu desempenho se você não um período de adaptação. Se você estiver disposto a passar por esse período de adaptação, que dura aí de 1 a 3 meses, beleza? Talvez todos esses sintomas que ocorrem na adaptação poderão aí sumir e ela pode prejudicar, ela pode ser interessante também para quem é para atleta de endurance na período de base, beleza? Um período aí inicial de treinamento que você está fazendo maior volume. Com maior volume de treino e com menor intensidade. E é isso, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a aula de hoje, esse foi o episódio de hoje. E deixem suas dúvidas aqui e sugestões nos comentários, tá? Que eu vou estar trazendo um conteúdo mais direcionado de acordo com o que vocês desejam. Esse foi o vídeo de hoje, foi a aula de hoje, fui!